10h04, estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, quinta-feira, 12 de outubro, feriado, dia da padroeira do Brasil. Nós vamos conversar agora com o Guto Silva, secretário de Estado do Planejamento. Secretário, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN e pela gentileza de nos atender nesse feriadão. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Cascavel, toda a região. Sempre é um prazer poder fazer um bate-papo, levar informações, né? E esse feriado um pouco diferente, com diversos alertas aí de temporal. Cascavel, que já foi assolada pelo efeito climático, pelo esse episódio que nós tivemos aí recentemente. E, infelizmente, hoje, no Paraná, temos já informações, né, de alguns municípios com dificuldade, estelhamento, muito vento, né? Então, a gente sempre reforça aí todos os pedidos aí de muita atenção à população do Paraná nesse feriado.
O senhor está, neste momento, em Curitiba ou no Sudoeste?
Não, eu estou em Curitiba, nós vamos ter logo mais também novas reuniões, acompanhando a questão do clima, né? Mas nós estarei aqui no feriado até amanhã, aqui em Curitiba, depois tem uma viagem, mas entre hoje e amanhã estarei aqui.
Temporal ontem, no final da tarde, no Sudoeste, alguns estragos também registrados por lá. E falando em temporal, com a Defesa Civil bastante presente nesse período, como que está o trabalho da Defesa Civil do Estado? O que o governo está fazendo, secretário, para ajudar os municípios mais atingidos?
Olha, Zé Roberto, nós felizmente temos uma Defesa Civil que é modelo para o Brasil, né? O Paraná, de uma forma sequencial, tem conseguido garantir investimentos, né, para poder equipar, para poder melhorar a questão da nossa Defesa Civil e nossas estruturas de defesa. É importante lembrar, nós captamos há 2 anos atrás um financiamento Banco Mundial, que era justamente para melhorar questões de previsibilidade, de predição, né, desse tipo de desastre, radares, investimentos também em software, a gestão da área de risco. Isso tudo o Paraná tem investido, tem se equipado, mas nós sabemos que essas questões climáticas estão cada vez mais severas, né? E só para um dado curioso, a média de chuva no Paraná, ela permanece a mesma, só que, diferentemente da última década, ela está muito concentrada em determinados meses ou períodos. Então, chove a mesma coisa, mas muito concentrado num período só. Ele não é mais passado como era antigamente. Então, isso traz uma preocupação, porque cada vez, de forma mais frequente, a gente tem que acompanhar aí toda essa questão de novos desastres. Eu acompanhei o governador Ratinho Júnior essa semana em Brasília, Zé Roberto, e uma das pautas dessa reunião, junto com os governadores de Santa Catarina, Jorginho Mello, junto com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também o Eduardo Rito do Mato Grosso Sul, governador do Mato Grosso Sul, a possibilidade de unificar, de encontrar um mecanismo de apoio mútuo das defesas civis desses estados. Como nós temos aqui o CODESUL, que é uma instituição de integração, né, regional, então cogitou-se, porque todos os estados estão sendo assolados pela questão climática, e a ideia é poder construir um mecanismo diferenciado do ponto de vista do orçamento, do ponto de vista da gestão, para que a gente consiga ter, de fato, um modelo de resposta mais rápida e apoio mútuo diante do que tem assolado Santa Catarina também, Rio Grande do Sul. Então, mais do que nunca, nós vamos ter que estar muito, muito próximos e trabalhando integrados, né?
Já que o senhor esteve lá juntamente com o governador Ratinho Júnior, como está o relacionamento com o governo federal? O Paraná está sendo bem tratado, secretário?
Olha, na verdade, nós tivemos uma reunião específica no Senado, né? Nós fomos tratar da reforma tributária, que esse é um assunto que preocupa os 3 estados do Sul pela característica agroindustrial, pela natureza dos nossos negócios. Uhum. Os governadores, nós tivemos reunido com o relator, ministro, o senador do Amazonas, né, Eduardo Braga, que está conduzindo esses trabalhos no Senado Federal. O que nós não queremos é ser pego de surpresa por emendas de última hora, e a necessidade de algumas questões históricas para o sul do Brasil, como a criação de um fundo de desenvolvimento. O sul é a única região que não tem um fundo de desenvolvimento, um fundo constitucional. O Nordeste tem 20 bilhões, o Norte tem 15 bilhões, isso significa mecanismo de crédito, né? Tanto para poder financiar, no caso de desastres naturais, financiar novos negócios, o agro e assim por diante. Então essa foi uma das pautas mais importantes, além de que a redistribuição desse bolo orçamentário não possamos ter mais prejuízo, até porque o Paraná ajuda demais o Brasil, né? Nós mandamos todos os anos mais de 60 bilhões de reais, voltam em torno de 20 bilhões, o Paraná contribui, o Paraná faz sua parte, mas nós não queremos ser penalizados numa reforma tributária que nós apoiamos, achamos necessária, mas sem surpresa de última hora, para que os nossos estados não sejam penalizados. E a relação com o governo federal, Zé Roberto, ela é tranquila, é de diálogo, né? É sempre buscando entendimento de trazer benefícios, obras para o estado do Paraná, Nós sabemos, são trincheiras diferentes, né? São posições ideológicas muito diferentes, mas há convivência, há tratativas para que a gente possa atrair mais obras e investimentos para o estado do Paraná.
Vamos falar um pouquinho sobre o pedágio. Nós tivemos recentemente o leilão do segundo lote, agora até com mais calma para tratar desse assunto. O governo ficou satisfeito com o resultado? Apenas uma empresa interessada? A população me parece que esperava um desconto maior na tarifa?
Olha, Zé Roberto, essa é uma questão assim que... O resultado final ele é positivo. É lógico que a gente queria mais empresas participando, né? Mas também a gente tem consciência que são grandes lotes, são grandes investimentos, e essa instabilidade gerada pelo judiciário aqui do Paraná tem afugenta os investidores. Toda hora uma liminar de quilombola, toda hora uma liminar para interromper uma obra, como foi o lote 1, né? Então isso, de certa forma, também inibe, porque o ganhador leva o contrato e depois tem que ficar gastando aí muitos recursos na justiça. Entretanto, o valor médio dos dois lotes foram muito bons, né? E é uma prerrogativa que o governador Ratinho Júnior sempre dizia: queria preço justo, um preço competitivo, a garantia de obras, e essa é um instrumento importante. Não adianta você ter somente tarifa barata e não ter obra para poder dar cabo à nossa produção, né? Sobretudo o agro que dobra de tamanho a cada 4, 5 anos nas cooperativas, e também tivesse transparência, como foi feito na Bolsa. O primeiro lote, 73% de desconto, que é o lote 1, né? Só para poder fazer uma analogia, o lote 1 é o código 41, né? É
Certo.
basicamente o trecho que vem aqui de Guarapuava, entrando aqui por Unã até Curitiba. 73% de desconto. E o lote 2, que é o lote dos Campos Gerais, Ponta Grossa e também sentido norte do Paraná, Jacarezinho, é o lote com 53% de desconto médio por quilômetro rodado. Então, o desconto é positivo. Nós vamos entregar um pedágio mais barato para a população do Paraná, vamos entregar um pedágio com obras importantes. E agora, ansiosos para o lote 3, 4, 5, 6, que atingem exatamente a região oeste, também a região noroeste. São lotes importantes pelo desenvolvimento econômico que acontece, puxado pelas cooperativas, puxado pelo agro. Então, são lotes também estratégicos para o Paraná. E nossa perspectiva é poder, de uma forma contundente, virar essa página triste da infraestrutura, da história do Paraná, que foi esse pedágio mal feito, que tanto prejudicou nosso estado. Então, nós estamos aí acompanhando, trabalhando, movimentando, para que tenhamos novos competidores, né? Mas cientes também de que da complexidade dos projetos, que precisa de estruturação financeira e com toda a estabilidade no mundo, com os conflitos, com a inflação, isso movimenta, mexe um pouco no apetite, né, desses investidores. Mas os lotes para nós são atrativos, nós estamos confiantes, temos um bom projeto, e o que nós queremos até janeiro, fevereiro, que deverá ir para a Bolsa os próximos lotes, é poder virar essa página que tanto prejudicou o estado do Paraná.
Os lotes 5 e 6 que interessam bastante aqui ao entorno de Cascavel, digamos assim, tanto na 369 como na 277, esses lotes serão leiloados em fevereiro, é isso?
Exatamente. No primeiro trimestre, eu acredito que seja fevereiro, Zé Roberto, e aqui é importante explicar para o nosso ouvinte que esses lotes, diferentemente desse lote 1 e 2, lote 1 e 2 é o filé mignon, é o grande fluxo do Paraná, né? Então, são lotes muito grandes. Agora nós vamos combinar. Vai ser um leilão lote 3 com o 6 e o 4 com o 5, para também gerar mais atratividade e mais concorrência. Isso é uma estratégia que o Paraná vai levar os lotes assim de forma unificada. E o lote 5 e 6 são lotes do Sudoeste e Oeste, deverão ir para a Bolsa aí em fevereiro, março. E aqui é importante elucidar: são lotes que precisam de grandes investimentos, porque o modelo pedágio anterior não fez. Então, são lotes que o cálculo, o pessoal pesa um pouco a mão, porque tem obra de duplicação para fazer, tem obras de ampliação. As rodovias aqui próximo à Ponta Grossa, Curitiba, já estavam duplicadas, com uma infraestrutura melhor. Mas quem é da região Oeste, da região Sudoeste, como eu sou, a gente sabe a dificuldade que nós tivemos aí por décadas, né? De uma rodovia que envergonhava todos os paranaenses, pagando pedágio caro e rodovia sem acostamento, sem duplicação. Então, nós temos um déficit de infraestrutura que nós vamos ter que corrigir agora no próximo, nos próximos pedágios, mas nós estamos otimistas que teremos aí um bom resultado.
Algumas perguntas chegando aqui ao WhatsApp da CBN, vamos colocar para o secretário. Giancarlo Toso, quando eu disse que a população esperava um desconto maior na tarifa, ele disse aqui: Zé Roberto, a população esperava não ter pedágio. Vamos recuperar um pouquinho esse tema. Não tem como não ter pedágio. O Estado não aguenta. É isso, secretário?
Olha, eu adoraria que não tivesse pedágio como cidadão, né? A gente não quer pagar. A gente já paga bastante tributo e imposto. Mas infraestrutura, enfim, informar o Toso aqui que, infelizmente, nos Estados Unidos é assim, na China comunista é assim, na França, na Europa, na África do Sul, todos os grandes países, no estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, todas as infraestruturas rodoviárias de grande porte são pedagiadas. Agora, um pedágio que seja adequada à realidade, né? Um pedágio justo, tarifa adequada e duplicação, serviço, como é que nós estamos pretendendo no Paraná. Então, infelizmente, é a realidade rodoviária. Isso é um modelo que não é só do Brasil, é no mundo todo, todos os países envolvidos, no Japão, na Austrália, todos eles com praças de pedágio nas grandes rodovias arteriais. E o Paraná tem porte de um país, né? Então é complexo para o Estado gerenciar com os recursos que tem, mas a gente tem a confiança que a carga tributária, a gente espera que na reforma tributária agora possa ser corrigida isso no Congresso, porque esse é o sentimento do todos, é de todos os paranaenses. A gente paga tanta conta, contribui tanto, e o dinheiro evapora, né? Então, nesse modelo federativo que nós queremos mais justiça tributária com o Paraná, para que a gente possa ter mais recursos para fazer investimentos, melhorias no nosso Estado. Então, essa faz parte de toda uma lógica federativa complexa, né? Mas o que nós pretendemos é poder manter o Estado competitivo e forte, como os indicadores que nós estamos vivenciando nesse momento.
Samuel também nos acompanhando aqui de Cascavel, Jackson lá de Toledo. O Silmar diz o seguinte: fale um pouquinho sobre a manutenção das rodovias. No primeiro ano parece que houve alguns desencontros, mas agora a manutenção está relativamente boa, dava para continuar assim, o Silmar entendendo que dava para continuar assim. A manutenção das rodovias nesses últimos meses, nesse último ano, parece que melhorou, pelo menos a população tem dito isso, é o que diz aqui o Silmar?
Olha, Zé Roberto, nós montamos uma estratégia pela ausência do pedágio, que era poder manter os serviços, né? Um certo contrato de roçagem, de pavimento, não esburacar a rodovia, e serviços de guincho e ambulância pagos pelo Tesouro, pelo recurso do Estado. Mesmo as rodovias sendo federais, não é competência do Estado, mas o governador Ratinho falou, não, nós vamos mudar o modelo de pedágio, pode ser que demore, como está acontecendo, um ano, dois anos, nós temos que garantir conforto e segurança à população do Paraná. É lógico, não é o mesmo serviço, não é a mesma qualidade de pavimento como se estivesse com a concessionária tocando. Até porque os nossos recursos são escassos e grande parte desse anel viário são de competência da União. O governo federal que tem que fazer a manutenção do pavimento das BRs, né? Que também voltaram para o inventário, para o estoque da União. Mas, assim, eu tenho percorrido o Paraná. É lógico, não tem a mesma qualidade, sobretudo às vezes a praça de pedágio um pouco deteriorada, o pavimento não é igual, mas em boas condições de tráfego. E quando as novas concessões assumirem, Zé Roberto, elas têm um período para adequar as estradas, tem uma classificação de ótimo, de bom para ótimo. Ela tem que readequar as estradas, roçagem, limpeza, pavimento, para depois explorar o pedágio. Então ainda vai ter que fazer uma readequação dos trechos que elas irão assumir. E a expectativa é que nós possamos já em janeiro, o lote 1, já com a nova concessionária, janeiro, fevereiro, lote 2, possivelmente, eu acredito aí para o mês de abril, e o lote que interessa a região oeste, o 4, 5, 6, né, possivelmente aí para o final do ano que vem.
Muito bem, vamos falar agora do PPA, do plano plurianual, enviado pelo governo do estado, entregue pelo senhor, diga-se de passagem, à Assembleia Legislativa na segunda-feira. O PPA, secretário, prevê a destinação de parte dos recursos arrecadados com a venda das ações da Copel?
Sim, Zé Alberto, o PPA é um instrumento importante, talvez um dos mais importantes de planejamento a longo prazo. O pessoal tem dito, olha, Guto, está confundindo com o Pedro Paulo Alex, com a dupla sertaneja. Não é outra coisa, é o plano plurianual. É uma lei orçamentária de médio prazo que destina os recursos para os próximos 4 anos. Nós estamos falando, Zé Alberto, 250 bilhões de reais, que é a previsão orçamentária de arrecadação para os próximos 4 anos. E o que nós fizemos no PPA é justamente fazer as escolhas, né? Quanto será investido na educação, na saúde, na infraestrutura, no custeio da máquina pública, tudo isso foi discutido e de uma forma inovadora nós percorremos todas as regiões do Paraná ouvindo a população, abrindo consulta pública por internet. Então muita gente participou e nós temos aí pela primeira vez um dado, sabe, com a realidade do Estado e com o desenho de futuro. Eu costumo dizer sempre com o governador que quem tem futuro tem planejamento. Quem não planeja tem destino e muitas vezes incerto. O Paraná não pode ter um destino incerto. Nós queremos um planejamento maduro, as coisas acontecendo. E esse o PPA foi entregue agora à Assembleia para que os deputados possam debater, emendar e a expectativa de aprovação até o final do ano para que no próximo ano já tenhamos um orçamento aí calibrado. E orçamentos, Alberto, é feito de escolhas, né? Nós fizemos a nossa escolha. E o Paraná é impressionante os números, são impressionante o momento que nós estamos vivendo. O Paraná teve um crescimento do PIB substancial. Para você ter uma ideia, nós dobramos o tamanho do PIB do Paraná em 10 anos. O Paraná dobrou de tamanho em 10 anos. aumentou a população 1 milhão de reais, 1 milhão de habitantes, uhum. Isso é um indicador importante de longevidade, né? Passou a ser a quarta economia do país, de quinto passou a ser a quarta. Nós estamos vivenciando um momento de pleno emprego, nós temos taxa de desemprego abaixo de 5%, isso é pleno emprego. E o indicador do último semestre, o Paraná cresceu 8,6% do PIB no semestre. Só para fazer uma analogia, se o Paraná fosse um país, nós crescemos mais que a China, mais que o Japão, mais que a França, mais que os Estados Unidos, mais que o Reino Unido, mais que os grandes, a Alemanha, mais que a Índia. O Paraná teve um pico de desenvolvimento puxado pelo agro, pela super safra, mas que se manteve muito aquecido no segundo trimestre. Então, isso demonstra o tamanho da nossa economia, o bom momento que nós estamos vivenciando, né, Alberto? Mas que esse crescimento reflete no que nós estamos falando aí no primeiro bloco, na infraestrutura. Se nós não tivermos condições de chegar a energia com qualidade, rodovia de ampliação do porto, tudo isso que a gente está pensando, nós vamos ter um voo de galinha e um gargalo logo nos próximos anos. Então, nós temos que pensar manter a economia ativa, crescendo, porque isso gera emprego, oportunidade para a população, mas, ao mesmo tempo, pensando nessa capacidade de infraestrutura que precisa ser adequada, precisa ser ampliada para poder acompanhar o crescimento da nossa indústria, do nosso agro e do nosso comércio paranaense.
O Tribunal de Contas do Paraná, secretário, pediu alguns ajustes na forma de utilização do dinheiro da Copel. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto. Como que está essa questão? Como que ela está sendo tratada pelo governo do estado?
Olha, Zé Roberto, é algo novo, né? Um valor substancial. Nós estamos falando de 3 bilhões de reais que entraram no caixa do estado em função da privatização da Copel. E esse recurso ele não será de forma alguma gasto com custeio, pagamento de dívida, pagamento de conta do estado. Ele será exclusivamente realizado para investimentos. O que é investimento? É uma nova creche, é uma nova escola, é uma nova unidade habitacional, é um contorno, é uma alça rodoviária. Todo esse recurso, obrigatoriamente, será colocado em investimento. E isso nós estamos trabalhando com orientação do Tribunal de Contas. E nesse mês nós vamos colocar no ar um painel para que a população, de uma forma muito simples, didática, porque muitas vezes o pessoal coloca tanta informação que ninguém consegue entender, acompanhar onde é que está sendo gasto esse recurso, qual é o município, qual é a execução da obra, qual é a dinâmica da obra, né? Para que toda a população possa acompanhar e dessa forma a gente dá transparência e tem o auxílio dos órgãos de controle, da Assembleia Legislativa, da própria população, em ajudar a fiscalizar para que esse recurso oriundo da Copel possa chegar até a cidade, possa chegar até o cidadão, em forma de benefício, seja na educação, na saúde, nas áreas que o governador priorizou.
Uma pergunta aqui do Gilmar. Vi que alguns estados estão aumentando o ICMS já de olho nas mudanças da reforma, ele fala aqui da reforma tributária, com o IVA dual. Pernambuco e Paraíba já fizeram isso. O Paraná vai aumentar também?
Não, o Paraná não haverá nenhuma mudança. Todos os nossos estudos, conforme o texto original, é de equilíbrio nas contas, né? Ou seja, a nossa estrutura tributária de arrecadação está equilibrada com a nova reforma tributária. É lógico, nós estamos aguardando a reforma para que não tenha nenhum tipo de surpresa e prejuízo, por isso a reunião dos governadores em Brasília essa semana. Agora, a informação de muitos governadores, com a qual nós conversamos essa semana, alguns estados com sérias dificuldades de fechar as suas contas, né? Alguns estados vão aumentar a alíquota em função da nova reforma. Mas para o Paraná, felizmente, não haverá nenhuma mudança nesse processo e, naturalmente, a gente espera que uma reforma tributária possa simplificar a vida do empresário, possa simplificar também a forma como o Estado arrecada e é um passo importante para que a gente possa ter um modelo tributário mais justo e, obviamente, regras do jogo mais justas, né? Um dos pontos também que nós negociamos e pedimos ao relator é a questão dos incentivos para a indústria automobilística, né? O Paraná, o Santa Catarina e o Rio Grande do Sul têm parques importantes nessa área de indústria, entretanto tem estratégias do Nordeste e benefícios muito diferentes da realidade. Então a gente também quer que seja corrigido esses processos justamente para que tenhamos de fato não guerra fiscal, mas condições iguais para que os estados possam se desenvolver.